tarde a todos. Sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é quinta-feira, dia 3 de novembro de 2022. Você está assistindo à 77ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Estamos ao vivo pela TV Candidez no canal 13 e também na TV Câmara em nossos canais oficiais aqui da Câmara Municipal, YouTube e Facebook e também o nosso site. Na ordem do dia temos dois projetos de lei em pauta que entrarão em discussão pelos parlamentares. Um de autoria do vereador Edson Souza e outro projeto de autoria do vereador Rodrigo Caboja. E temos uma novidade para você que acompanha nossos trabalhos legislativos. É a Câmara na Palma da Mão. Esse é um aplicativo gratuito que facilita as pesquisas e informações legislativas aqui da Câmara Municipal de Divinópolis e está disponível na Play Store. É um app gratuito integrado à base do SAPL, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. O aplicativo facilita e agiliza as consultas às informações mais relevantes, como a produção legislativa dos parlamentares, inclusive as transmissões ao vivo das nossas sessões, o que permite assistir às reuniões diretamente pelo celular, a qualquer lugar e horário. A pesquisa também de proposituras em tramitação, dados dos vereadores, legislação municipal completa, sessões e mesa diretora, tudo isso na palma da sua mão. Este foi um trabalho totalmente desenvolvido pela nossa diretoria de informática, por meio do nosso diretor, Márcio Vilas Boas. Acesse o nosso site, lá tem um link para você baixar no seu celular esse aplicativo e ter todas as informações aqui da Câmara Municipal de Divinópolis. Agora, para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas, dia 3 de novembro de 2022, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 77ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Wesley Jarbas a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Ney Burger que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Senhor Deus da minha salvação, diante de Ti clamo dia e noite. Chegue a minha oração perante a Tua face, incline os Teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústias e minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contando os que descem à cova. Estou como homem sem forças, porque entre os mortos, como os feridos de morte, que já fazem na sepultura, dos quais não lembrais mais antes de ecluir a Tua mão.
Lei Orgânica do Município de Divinópolis. Artigo 31. Os servidores públicos municipais serão regidos por estatuto próprio, observando-os os limites e princípios constitucionais, sendo ouvido o sindicato representativo da categoria, quando em ocasião de apresentação de proposições de lei, através de encaminhamentos de pareceres opinativo circunstanciado.
Obrigado, Wesley Jarbas e Ney Burg, pelas leituras dessa tarde. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do senhor secretário que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Leitura de correspondência do Legislativo. Leitura de correspondência do Legislativo. Ofício 273 de 2022, de 3 de 11 de 2022, do vereador Zé Brás, justificando a sua ausência na reunião ordinária do dia 3/11/2022. Do Executivo, ofício Segov número 1533/2022, de 1/11/2022, da Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. CM 1045/2022, de autoria do vereador Zé Brás, respondido pelo ofício número 402/2022, pela CEPLAN. CM 109/2022, de autoria da vereadora Lohana França, respondido pelo ofício 1732, CETRANS. CM 1139/2022, de autoria da vereadora Lohana França, respondida pelo ofício 484/2022, CEPLAN. Tribuna livre. Sem mais presente.
Obrigado, secretário. Solicito também a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, pesar, apoio também de repúdio.
Ofício número 098/2022. Assunto: mensagem substitutiva, referência ao projeto de lei número 040/2022. Autor: Gleison Azevedo. Indicação número 1314, que seja encaminhada este ofício ao chefe do Poder Executivo, prefeito Gleison Gontijo Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente da administração municipal a possibilidade de envio de projeto de lei de doação onerosa do terreno para implementação e edificação do empreendimento industrial LGM, automação industrial, conforme solicitação da mesma em anexo. Autor: Edson de Souza. Indicação 1347, que seja encaminhada através de indicação do senhor prefeito municipal, solicitando ao órgão competente que providencie a pavimentação poliédrica da Avenida do Aço, entre Rua Havana e Rua Santiago, no bairro Sagrada Família. Vereador Flávio Marra. Indicação número 1349, que seja feita uma análise de segurança no local, com a possibilidade de instalação de grades ou barras de proteção da ponta no sentido Manuel Valinhos e Santa Clara, lado direito, conforme fotos em anexo da Rua Cruzeiro. Vereador Roger Viegas. Indicação número 1355, que seja encaminhada ao senhor prefeito municipal Gleison Gontijo de Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de recomposição poliédrica na rua José Teodoro Ferreira, no bairro Padre Eustáquio. Autor: vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 1356, que seja encaminhada ao seu prefeito municipal Gleison Gontijo Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de recomposição poliédrica na Avenida do Trabalho, em frente ao número 421, no bairro Interlagos. Autor: vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 1358, que seja encaminhada esse ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Gleison Gontijo Azevedo, solicitando que seja realizado junto à Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança um estudo de viabilidade e extensão do trecho percorrido pela linha de ônibus Empresa Braulino, que dá acesso à comunidade do Choro, na rua Amadora Delino Pires, assim como seja avaliada a possibilidade de calçamento ou asfaltamento da mesma, por vossa senhoria, conforme abaixo assinado de moradores abaixo. Autor: vereador Edson de Souza. Indicação número 1359, que seja encaminhado este ofício ao superintendente regional de operação da Copasa, senhor João Martins de Rezende Neto, solicitando que seja providenciadas as demandas de término da rede de esgoto e construção da ponte da Associação dos Moradores do bairro Vale do Sol e dos cidadãos do trecho comunidade K-1 Capão da Cana, bairro Nações, conforme abaixo assinado dos mesmos em anexo. Vereador autor Edson de Souza. Indicação número 1300, que seja encaminhada ao presente excelentíssimo senhor prefeito municipal Gleice Conti de Azevedo, pelos seguintes termos, para que seja realizada a recomposição da pavimentação poliédrica e asfáltica em diversas vias de Santo Antônio dos Campos, Ermida, em todos os bairros do distrito principal. Autor, vereador Wesley Jarbas. Indicação 1349, que seja feita uma análise de segurança no local, com a possibilidade de instalação de grades nos bairros por proteção no bairro Sentido Manoel Valinho, bairro Santa Clara, lá direito, conforme fosse em anexo, na Rua Cruzeiro. Autor Roger Viegas. Eu dei uma puxadinha a mais aqui, presidente. Indicação 1302. Que seja encaminhada a presente pelos seguintes termos, o excelentíssimo prefeito municipal Gleice Conti de Azevedo, solicitando a recomposição da pavimentação poliédrica na rua Fagundes Varela, em toda a sua extensão no bairro São Judas. Autor, vereador Wesley Jarbas. Indicação número 1235, que seja encaminhada ao senhor prefeito municipal Gleice Conti de Azevedo, solicitando que seja estudada junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de realizar a poda da árvore que está localizada na rua Marco Antônio da Silva, esquina com rua Rio Claro, bairro Dulfo Pinto de Aguiar. Autor, vereador José Brás. Indicação número 1229, que seja encaminhada ao senhor prefeito municipal Gleice Conti de Azevedo, solicitando que seja estudada junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de rezar a poda das árvores que estão localizadas na Avenida Dolores de Aguiar Rabelo, na altura dos números 304 e 208, no bairro Interlagos. Autor, vereador José Brás. Indicação número 1230 de 2022, que seja encaminhada ao senhor prefeito municipal Gleidson Conti Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de realizar a recomposição asfalto na rua Ercília Gonçalves, nos trechos que o asfalto sofreu uma forte sedimentação pelas últimas chuvas, no bairro Prolongamento Bom Pastor. Autor, vereador José Brás. Requerimento número 445/2022. Requer informações acerca do repasse de R$ 600 mil, que será destinado à ANVI, Associação dos Municípios do Vale do Itapecerica, conforme consta no PL em número 073/2022. Autoriza a concessão de subseções, auxílios financeiros e contribuições que contém outras providências. Vereador autor Roger Viegas. Sem mais, presidente.
Obrigado, secretário Israel da Farmácia, pela leitura dessa tarde. Não havendo tribuno, nesta tarde, passo a palavra livre para os senhores vereadores. Primeira vereadora, escrita vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, Eduardo, demais vereadores, pessoal que está em casa. Eu estou de azul, porque a gente entrou no mês de novembro, então esse mês é o mês dos homens. Viu, meninos? Meninos, é a vez dos homens se cuidarem. Então, acredito que todas as unidades de saúde de Divinópolis terão ações. que lá na SF Nilda Barros, as ações começam a partir do dia 8 de novembro. E no dia 8 será a noite dos homens. Foi instalada lá no bairro Danilo Passos 2, na Praça Flávio Montac. É uma academia ao ar livre, que, conforme eu já falei aqui, nós recebemos duas academias do deputado Gustavo Mitre. Uma já está instalada lá, no Danilo Passos 2, e a gente pede que a comunidade ajude a cuidar da academia, porque a academia é para a comunidade. A gente deve aparecer lá para poder fazer uma entrega, parece que o pessoal da associação está fazendo um bingozinho de domingo, vai ter uma feirinha, então a gente está esperando só marcar a data para a gente poder ir lá entregar oficialmente a academia para o Danilo Passos, e a segunda academia, ela vai para Quintino. Dorel, eu não sei se deu tempo, hoje eu estive lá no bairro Candelária para poder fazer a fiscalização do que está sendo feito lá no salão, a construção da unidade de saúde do Candelária. Então a gente está indo lá no mínimo 3 vezes por semana para poder fazer a fiscalização. Afinal de contas, lá tem 100 mil de emenda impositiva nossa e quase 400 mil de emenda parlamentar dos deputados Gustavo Mitre e Lafayette Andrada. Que bom que acabou o período eleitoral, porque agora a gente pode falar o nome de quem a gente quiser. E vai ter momento que a gente, como eu falei lá atrás, que eu só ia esperar passar o período eleitoral, tem uns nomezinhos aí para falar, viu? E eu não esqueci disso, não. Não é para falar bem, não. É para fazer crítica. E mostrar por que perdeu a eleição. Amanhã, a gente... Eu falei aqui por várias vezes, né? Às vezes as pessoas falam assim, ela só fala e não vai acontecer. Mas assim, quanto mais desejam que não aconteça, devagarinho as coisas, assim comigo é assim, vai acontecer. Amanhã é a assinatura do Adote um Bem Público, lá no gabinete do prefeito, na Praça Corvino Diniz, em Santo Antônio dos Campos. E quem adotou a praça, ou seja, a praça da rodoviária, foi a empresa Nailan Aços e Metais. Para quem não sabe aonde essa empresa, ela está na MG050, em frente ao Motel Avalon. Eu não posso deixar de falar, gente. Infelizmente, eu vou ter que falar uma coisa aqui. E que sirva não só para quem está lá fora, que sirva para quem está aqui dentro também. Uma das primeiras coisas que eu falei aqui, quando eu fui eleita, foi sobre respeito. Infelizmente, tem hora que as pessoas esquecem que nós somos seres humanos, que a gente vai tudo para o mesmo lugar, que vai tudo encher de bicho do mesmo jeito, e acha que um é melhor do que o outro. As manifestações que aconteceram, elas são válidas. Eu mesmo, enquanto liderança comunitária, e bem mais jovem, eu fechei a MG050 por várias vezes. Manifestações pacíficas, tudo documentado, nada fora da lei, mas usar de uma manifestação e usar o vídeo para agredir vereadores, eu não vou aceitar. Terça-feira eu não consegui falar porque eu cheguei atrasado, então eu vou falar agora. Foi usada uma palavra suposta. Então eu fui olhar lá no dicionário o que quer dizer suposta. Tem várias coisas, mas eu destaquei. Admitido por hipótese e falsamente atribuído. E essa palavra foi proferida para a vereadora Lohana França. Então, se a palavra suposta vamos colocar aqui, falsamente atribuído, então cabe aos 17. Os 17 aqui foram falsamente atribuídos. Ou será que essa pessoa que falou isso esqueceu que um dia ela também esteve aqui? Que ela entrou aqui pelo voto igual todos nós 17 estamos aqui? Porque aqui ninguém entrou de outra forma, não. A gente entrou aqui pela aprovação da população. E só vai continuar aqui se a população quiser. Ou será que essa palavra foi atribuída à vereadora Lohanna porque ela teve a coragem de se colocar de novo à apreciação da população e foi eleita deputada? Ou será porque ela é mulher? Ou será porque ela é polêmica? Então, o respeito ele cabe em qualquer lugar. E como o vereador Edson falou, a partir do ano que vem, eu estarei sozinha aqui dentro. Sozinha, que eu digo, serei a única do sexo feminino. Eu tenho certeza que os meus colegas aqui, eles vão continuar com o mesmo respeito que eles têm hoje. Porque se sair um pouquinho assim fora da risca, eu vou falar uma coisa para vocês. São poucas as pessoas que me conhecem. Aliás, quem conhece a Ana Paula Brava, sabe muito bem com quem está brincando. Obrigado.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino, pelas palavras nesta tarde. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos assistem pela Net Câmara, TV Câmara. Sempre uma honra estar falando com vocês. Meus amigos, minha fala de hoje vai ser bem curta, porque eu estou de luto. Na verdade, luto por perder três amigas queridas daqui de Divinópolis em um acidente trágico nesse último final de semana. Pessoas que conviveram comigo no meu bar, na minha lanchonete. E pessoas que confiaram o voto delas em minha pessoa. A Letícia, a Júlia e a Melissa. Pessoas queridas. E eu estou aqui para desejar as condolências para toda a família enlutada. E para aproveitar para pedir que as pessoas tenham mais cautela no trânsito. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Outra questão do luto é sobre a eleição presidencial no nosso país. O que se mostrou para nós é que o crime compensa, que você pode jogar sujo e até ser preso, que ainda assim você poderá concorrer a um cargo público e ainda correr o risco de ganhar. Foi isso que o povo mostrou para nós, que o crime compensa. Infelizmente, as pessoas não pesam mais a idoneidade política e a gente acaba colocando novamente no cenário político pessoas com passados inflamados e que já comprovadamente geraram prejuízo aos nossos cofres públicos e à nossa vida particular. Infelizmente, vou ter que conviver 4 anos com um presidente que entrou na história como o maior ladrão da história do Brasil. O maior escândalo de corrupção vista no país. E com toda sinceridade não dá para entender. Eu não consigo entender como um sujeito desse consegue voltar à presidência da República. Fica aqui meu desagrado e minha revolta relacionada a isso. Um grande abraço a todos.
Convido próximo vereador inscrito, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente,
colaboradores da Câmara Municipal, público de casa, boa tarde. Senhor Presidente, eu vou começar hoje meu pronunciamento, nessa tarde de hoje, dia 3 de, outubro, de novembro de 2022, falando de coisas boas. Vou falar de uma conquista de grande importância para a nossa cidade, em especial os moradores dos bairros Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca, Interlagos, Santa Teresa e toda a região sudeste, melhor de toda a cidade. Que o asfaltamento da rua Bom Sucesso, entre as ruas Dona Maria Joaquina, no bairro Antônio Fonseca, e a rua Dolores de Aguiar Rabelo, no bairro Interlagos, desde que assumi o meu mandato, essa foi uma das lutas que coloquei em meu plano de trabalho, pois sei da importância dessa rua para a região, principalmente a região sudeste, da precariedade que se encontra o calçamento. Pois trata-se de uma rua de ligação viária e uma rua de trajeto de transporte coletivo. Há tempos a região não recebia uma obra de tamanha relevância. E graças ao esforço desse vereador e do comprometimento do nosso competente prefeito Gleice Azevedo, hoje torna-se uma realidade. Ciente disso, senhor presidente, procurei o deputado estadual e agora o nosso senador Cleitinho Azevedo, e ao prefeito Gleison, solicitando recurso e o asfaltamento da referida rua. Ambos prometeram e atenderam nosso apelo e da população. No dia 1º de julho deste ano, realizamos uma reunião com os moradores de ambos os bairros, no prédio da Praça Céus, com a presença do ilustre prefeito Gleison. Você tem essa filmagem aí, ô Dorel? Ainda não? Dessa reunião? Não? Nesse dia, senhor presidente, ficou decretado o compromisso do prefeito, juntamente com este vereador e os moradores, que a rua seria asfaltada, atendendo a solicitação deste vereador. Com isso, foram várias indas e vindas na prefeitura, acompanhando a elaboração de projetos, visitas em loco, mas que deram frutos. E no dia 1º, na terça-feira, tive o privilégio de poder acompanhar a abertura do processo licitatório para a realização dessa importante obra da região, que ocorreu no dia 1º, às 9 horas, no centro administrativo. Esse curso eu topei com o Cleitinho na rua, na 1º de junho. Cleitinho, a região necessita de uma obra. A região sudeste precisa de uma obra de mobilidade urbana que liga totalmente a região sudeste. Está precária aquela região. Não temos uma ligação que liga o bairro Interlagos, Carmo do Cajuru, uma via rápida que sai no Esplanada, do Esplanada chega ao centro. Cleitinho prontamente disponibilizou esse recurso para a gente, de R$1,5 milhão. E hoje está decretado que a rua Bom Sucesso receberá essa pavimentação. Serão lá, será, presidente, 18 quarteirões. Ô Ney, você pode me ajudar aqui? Dá um zoom na câmera aqui. É, você, ué. Você é da região sudeste, vai aparecer também. Você é do lado de lá, ué. Cadê a nossa câmera aí? Ah, senhor presidente, ó. Serão 18 quarteirões beneficiados. Existe vermelho aqui, ó. É a rua onde começa a rua Dona Maria Joaquina, Cara Dolor de Guerra Rabelo. 18 quarteirões. E serão 5 centímetros de massa asfáltica. E além desses 18 quarteirões da rua Bom Sucesso, será também contemplado o fechamento da Olímpio Gomes Branquim, a rua Frei Leão Rodrigues, que ainda falta um quarteirão para ser pavimentado. e hoje torna-se realidade, já foi licitado. Imagine que até final de dezembro essa rua será terminada. Está aqui o outro aqui, ó. Encarnei. Cheguei da região sudeste também. Está aqui, ó. Todos os quarteirões, ó. Projeto aprovado. Esse aqui é a rua Olímpio Gomes Branquinho, ligando a Frei Leão Rodrigues, para melhorar a mobilidade, o trânsito dessa região. Obrigado, Ney. Senhor presidente, e mudando de assunto, eu quero falar agora aqui das nossas emendas impositivas, que já foram fechadas, já foram protocoladas. Senhor presidente, eu tive que destinar mais R$135.525,18 para o término da pista de caminhada no bairro Antônio Fonseca. O que nós indicamos o ano passado não deu, faltou mais R$135.000. Para fechar todas aquelas ruas que ainda falta calçar, serão calçadas. Foi destinado também R$15.000 para a construção de dois passeios, que eu acho um absurdo, um na Bom Sucesso, e a outra é Brigadeiro Cabral, que é no ponto do ônibus, onde as pessoas ficam no barro, na chuva, no meio do mato, esperando um ônibus. É uma injustiça. Então nós destinamos R$15.000 para a Censur construir esses dois passeios. Serão um quarteirão no ponto do ônibus. Aquisição de mais uma caixa d'água, de R$50.000 para a Censur. Esse aqui, ó, R$90.000, Ney. Né? R$90.000 que foi destinado a CETRANS para os estudo de trânsito e colocar um semáforo na rua Bom Sucesso, na Avenida do Trabalho, que necessita de um semáforo nesse local. Também foi destinado R$90.000 para aquisição, a colocação desse semáforo no bairro Interlagos. R$10.000 para a Academia de Napolitano de Letras, R$10.000 para a DAPT e R$10.000 para a viatura da Polícia Civil. E outro aqui também importante para a região sudeste, Nossa Senhora das Graças, é Antônio Fonseca, né, que a reforma do posto de saúde, que é a troca do telhado do posto de saúde, ampliação, R$260.525,18 para a reforma do posto de saúde Nossa Senhora das Graças, R$30.000 para a saúde do Corpo Bombeiro, R$15.000 para a PAI e R$15.000 para o Instituto Helena de Posse. Para finalizar, também, senhor, quero falar aqui, agradecer a equipe da CENFOP e mais uma vez o Cleitinho Azevedo, que é um recurso do Cleitinho Azevedo também, que beneficiou não só esse vereador, mas como beneficiou o nosso amigo também, da região sudeste, Neiburg, que é o calçamento, a rua Altino de Oliveira Campos, no Padre Eustáquio, a rua Avenida do Lago, no bairro Mar e Terra, e uma outra rua aqui que me fugiu o nome aqui, um outro nome fugiu aqui, que é no bairro Maria Peçanha. E foi também agora finalizado, já finalizou, que foi o calçamento também crítico na linha de ônibus, na rua Gonçalves Martins, no bairro Floramar, que foi uma conquista também desse vereador. Senhor presidente, o que eu tenho por hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Neiburg.
Uma boa tarde, senhor presidente, boa tarde meus colegas aqui presentes em plenário, boa tarde vocês que nos visitam, boa tarde você de casa que nos acompanha pela TV Candidez, TV Câmara, Net Câmara, redes sociais, uma boa tarde a todos, em especial o nosso parceiro Zé Nilton, que não perde uma, está lá vendo a gente lá no bairro Maria Helena. Senhor presidente, eu quero iniciar a nossa fala de hoje mais uma vez cobrando o meu colega Lucas, o Lucas da CETRANS. Pois é, Lucas, foi anunciado aqui, através deste vereador aqui, que o senhor prometeu para a gente as travessia elevada nas escolas, que ia começar e nada. A escola Dr. Sebastião Gomes Guimarães, cadê a travessia elevada? A escola Antônio da Costa Pereira, cadê a travessia elevada? O CEMEI do bairro Nações, cadê a travessia elevada? Fora os outros que nós cobramos, que é Itamarandiba, mais uma vez eu venho cobrando de novo aqui. Eu falei, eu vim aqui foi para isso, para fiscalizar, cobrar, agradecer. Então, mais uma vez, Lucas, me dá pelo menos uma satisfação do que está acontecendo. Tem da colega Lohana também, ela tem uma travessia levada lá. Então, vamos pelo menos dar uma satisfação para a gente. Porque aí a gente fica mais feliz. Porque, infelizmente, nós temos que cobrar. Nós temos que cobrar, porque parou a pintura, o quebra-mola. Eu agradeci aqui, te agradeço mais uma vez, Lucas. Agradeço ao prefeito Gleison. Tão sonhado quebra-mola na Avenida Santa Lúcia, lá em frente à Igreja Maranata, no bairro Maria Helena. Mas aí pintura estética gráfica ainda não aconteceu. Então a gente está aqui para isso, para agradecer na hora que fica pronto e bem feito, mas também para cobrar. Então eu peço ao Lucas que possa pelo menos me dar uma resposta. Ó, Ney, eu vou fazer o ano que vem, não vou fazer esse ano não. Beleza. Porque a população nos cobra. O meu amigo Fabinho me cobra todo dia. Todo dia ele está me cobrando. Por quê? Porque ele é da Associação de Moradores lá do Bairro Nações, é. A travessia da escola lá do Antônio da Costa Pereira, Ney. A travessia do CEMEI. Aí eu falo que ele tem um projeto, o projeto está pronto, vai executar, mas quando? Aí eu fico sem palavras. Então eu peço ao competente secretário Lucas que possa me dar notícia disso aí. Porque senão, amigo, eu vou ter que te cobrar todo dia, igual eu faço com essa maldita empresa Copaz, que eu falo dela todo dia aqui, aí eu vou ter que te cobrar todo dia, porque eu tô aqui para isso. Falando em Copasa, falta d'água na região toda, principalmente região sudeste. Infelizmente, mais uma vez, ô João Martins, acorda meu filho. Tá faltando água na região sudeste inteira, o pessoal tá reclamando aqui, ó. Padre Eustáquio, Santa Lúcia, Sagrada Família, Davanusa. Até no Nações tá faltando água, viu, Wilde Aguiar, que nosso parceiro Wilde Aguiar, o Israel, que é da região sudeste. Até lá tá faltando água, que é a região baixa. Então, pelo amor de Deus, João. Tá chovendo, né? Tá tendo água, é. Eu não vou nem xingar mais hoje, não. Deixar pra terça. Mas pelo amor de Deus. Pelo amor, arruma outra desculpa. Que essa desculpa que o senhor fala aí, que reservatório estragado, isso, aquilo, outro, não cola mais, não. Arruma outra desculpa, porque infelizmente a região sudeste inteira tá sem água. E outra coisa, eu vou no Valque Resende de novo, que diz que a fossa comunitária, que é de responsabilidade da Copasa, tá vazando de novo. Eu vou lá, terça-feira eu mando notícia. Senhor presidente, agora vamos falar de coisa boa, né? Mais uma vez eu quero agradecer ao deputado e hoje senador Cleitinho. Agradecer ao senhor deputado, que agora é senador, com muito orgulho, né? Que nós, graças a Deus, temos nosso senador, pelas obras que estão sendo concluídas, igual Israel falou aqui, do calçamento. E esse calçamento é a emenda do senhor, que nós fomos o ano passado, em maio do ano passado. E o senhor nos prometeu e agora está sendo executado. Então quero agradecer o bairro Maria Helena, o bairro Mangabeiras, agradece. As ruas Orion, a São Judas, Santa Terezinha, o bairro agradece a sua emenda. E ainda mais agora, né, com esse asfalto da Bom Sucesso, 18 quarteirões de asfalto, camada de 5 ou 7? 5 centímetros de asfalto na Bom Sucesso. É um sonho realizado. Agora, pessoal da região sudeste, agora a região tem representantes. Israel, Wilton, Neiburg, o Zebras. Nós estamos aí para lutar para isso. Mas tem o nosso deputado, que também é senador, que a emenda é dele, tá? E depois ele fala que ele fala demais. Que o prefeito Gleides não faz nada. Mas peraí, o irmão dele, deputado, mandando as emendas, o prefeito executando, está acontecendo, né? Então, muito obrigado, Cleitinho, nosso futuro senador, que vai trazer muita coisa para a gente aí. Quero agradecer mais uma vez essa parceria que nós fizemos aí, ó, e o senhor está sempre do nosso lado, sempre olhando o lado de Divinópolis. Senhor presidente, é o que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Neiburg, sempre atuante. E passando para a segunda parte dos trabalhos, convido o vereador em plenário. Desculpa, houve um deslize aqui. Na sequência descrito, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores dessa casa, vereadores, públicos que acompanham a TV Câmara, públicos presentes essa tarde de hoje. Senhor presidente, gostaria que o Dorel mostrasse as imagens para nós aqui, lá da rua São João del Rei, região sudoeste, a qual esse vereador vem sempre atuando, vem sempre cobrando. Quando tem que elogiar a gestão, a gente elogia. Quando tem que criticar, a gente está aqui para criticar. Há uns 2 meses atrás, estive lá com o líder do governo, Edson Souza, com o prefeito, também com o vereador Flávio. A gente cobrou e o recapeamento iniciado nessa parte desse trecho da São João del Rei. E agora o serviço parado, que a gente vem cobrando. Mas a gente tem que ser muito claro aqui. Uma parte a prefeitura está fazendo, agora está terminando de fazer toda a remoção do asfalto danificado para fazer o recapeamento até a rua Lavras. Quero até mostrar para vocês, como vocês podem ver as imagens, a qual a gente vem cobrando, a vida toda assim, virou puro barro, que a Copasa agora precisa fazer a parte dela. Ali da rua Lavras até a Copasa, eles têm que fazer o redimensionamento ali da via, essa parte de esgoto também, para depois a prefeitura vir e cumprir com o seu papel e fazer todo o recapeamento. Hoje cedo pela manhã, conversei com o secretário Gustavo, a qual ele me falou, está aguardando só o tempo de uma firmada agora, uns 3 dias agora, para novamente continuar a fazer esse recapeamento até a rua Lavras. E depois da rua Lavras, como eu mesmo coloquei, aí já compromisso a qual esse vereador vai estar cobrando exatamente da Copasa para que ela possa cumprir com a sua parte para depois finalizar essa via. Essa via, gente, onde o serviço é muito complexo, e um serviço onde está fazendo toda a drenagem, tanto a captação de água, também a rede de esgoto, e depois vir com o recapeamento, que é um asfalto novo que vai fazer por toda a extensão da via, mas também foi feito nas encostas do córrego Flecha, né, no bairro Catalão ali, ampliação da vazão das águas e reduzindo o risco de enchente, a qual na boca ali do córrego ali, próximo ao rio, aquele estrangulamento que tinha ali hoje e agora não tem mais. Na contenção, até as fotos não dá para mostrar, a qual a gente tem muita coisa para mostrar nessa tarde hoje, foi feita a contenção de pedra ali, onde alargueou ali todo o leito do córrego Flecha, onde essa água, ela encorava ali e voltava, retornava no leito do córrego Flecha. Ali no bairro Catalão, próximo onde eu moro, Olaria, todos os bairros ali, onde era prejudicado sempre na época de chuva. E agora esse problema, eu tenho quase certeza, não sou engenheiro, não entendo, não posso falar com a maior certeza, que não vai acontecer as inundações mais. Mas a dificuldade agora da água subir ali e estar retornando ao leito desse córrego, ela agora é bem maior. Dando continuidade, senhor presidente, quero também, a gente tem cobrado, juntamente eu com o vereador Rosa, ali na rua Muriaé, também rua Tucuruçá. Toda a drenagem foi feita ali no alto do bairro São Judas. Tem as imagens também, Dorel? Por favor, se puder mostrar, toda a drenagem está sendo feita ali, as caixas aí, para receber melhor essa vazão dessa água aí, onde vários pontos eram inundados. Quero mandar um abraço para o Marcelino, também para a pastora Edneia, moradores a quais estive lá, o Rosa também vem cobrando, próximo ali à rua Cruz de Souza também. É o bairro São Judas, que não vi sequer melhorias, locais onde era inundado nesse tempo de chuva. E agora está recebendo toda essa parte de drenagem aí, umas caixas muito bem feitas. É essa gestão que não para. A gente está aqui para cobrar sempre. E agradecimento ao secretário Gustavo, tem sempre nos atendido aí, e também ao nosso prefeito Gleice. Também quero falar do recapeamento da Avenida Paraná, mesmo dia hoje nublado e chovendo um pouquinho, a qual eu estive com o vereador Flávio Marra e também com o deputado eleito Eduardo Azevedo. É uma luta grande que a gente vem cobrando do recapeamento dessa via. Via importante do bairro São José, hoje estavam removendo outra parte ali para fazer o recapeamento. Algumas pessoas nos cobrando ali próximo ao posto Ipiranga, tem as imagens ali da parte de baixo, onde foi feita essa remoção e foi feita essa recomposição do asfalto. Você vê o quê? Ô Wesley, mas está fazendo só alguns remendos? Não, ela vai ser toda pavimentada, um asfalto novo, igual foi feito na Avenida Cascalho Rico, a qual a gente conseguiu emenda aí com o deputado federal Domingos Sávio, e na Avenida Autorama, onde a Avenida Autorama também, tem que parabenizar aqui a Ana Paula, que sempre lutou para a Avenida Autorama, sinalização foi feita lá, ciclofaixa, a via lá também, para o ciclista estar transitando. Então, gente, a gente tem que estar unido aqui para o bem melhor, que é o coletivo da nossa cidade. Para finalizar, senhor presidente, a rodovia dos Batistas, a qual a gente foi criticado muitas das vezes, mas em outras gestões nem sequer a limpeza era feita. E eu, Eduardo Azevedo, também o presidente da Câmara aqui, Prince Jones, estivemos lá o ano passado com o secretário Gustavo e também com o prefeito Gleisi, a qual cobramos a melhoria desse acesso da rodovia dos Batistas, próximo ao bairro da Acesso à Liberdade, Bom Pastor, e onde foi feito todo o redimensionamento da via. Tem as imagens aí, a qual estou sempre presente em loco, o trator fazendo esse alargamento da via aí, porque o lado de cá, gente,
ao lado direito aqui da minha mão aqui, vocês podem ver, tem um leito freático ali da lagoa, aonde a erosão é muito grande. Então não tinha como fazer nem contenção nem nada. Então sim, desapropriaram alguns imóveis ali, eu acredito eu, e está entrando ali na parte do lado esquerdo aqui, está fazendo estragamento da via, onde vai trazer mais segurança para os motoristas e pedestres que passam nessa via importante. É o nosso trabalho que não para. Wesley Jarbas, acelera de Divinópolis.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Palavra, vereador Flávio Marra.
Sou presidente em exercício, vice-presidente, presidente em exercício, Ademir Silva. Meu boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal que nos acompanha aí de casa. Prazer falar para vocês. Eu queria começar aqui o nosso pronunciamento, aproveitar que antes de subir aqui para o plenário, eu vi o secretário de Meio Ambiente, o Pablo Nelli, ao qual tenho o maior carinho, o maior respeito por ele, mas aqui eu queria, se ele estivesse até me ouvindo, seria até bom que a gente ia, como diz, falar olho no olho, né, e cara na cara. Eu queria entender até porque hoje, desde o que a Secretaria de Meio Ambiente exonerou a antigo gerente, a Edmara, até hoje não colocou ninguém, até hoje, por que que o castramóvel está parado, até hoje, por que que as castrações não voltou, até hoje, por que que as feiras de adoção não voltou, e isso aí, Pablo Nelli, isso aí é o que a população está me cobrando, porque todo mundo, todo dia, toda hora tem no meu telefone chegando o seguinte: o Crevisa está parado, o Crevisa não está funcionando, o Crevisa não está castrando, o castramóvel está parado. Aí eu te pergunto, não tirou a menina, foi porque ela não estava trabalhando direito? Porque ela não estava trabalhando direito, aí tinha que colocar outra no lugar, ou outro no lugar, mas a roda não pode parar de rodar, as coisas não podem parar, e parou, piorou. Então eu estou aqui para poder fazer o meu papel de fiscalizador, de legislador, de cobrar e questionar por que que as castrações lá no Crevisa não estão funcionando. Por que que as castrações no castramóvel não estão funcionando. Por que que a feira de adoção aqui em Divinópolis não está acontecendo. E esse é o meu papel. Então fica aí o nosso questionamento ao secretário, fica aí também o nosso questionamento ao governo, que a causa animal aqui em Divinópolis não pode parar por causa de uma pessoa, por causa de uma servidora, não. Se é o que vocês dizem, né, que fala do próprio secretário, que ela não teve a competência de gerir o Crevisa, que coloca outra pessoa, que coloca, para a coisa não parar. O que não pode é a população ficar prejudicada, o município ficar prejudicado, a causa animal ficar prejudicada. Então eu estou subindo aqui humildemente, não estou aqui para brigar, né, não estou aqui para poder trazer desunião na causa animal, mas eu estou aqui para poder fazer o meu papel, porque a própria população, senhor presidente, me cobra, sabe? Ô Flávio, você é da causa animal e tá, piorou, porque a castração não está funcionando, o Crevisa está parado. Então, secretário de Meio Ambiente, Pablo Nelli, vamos pôr o Crevisa para funcionar, vamos pôr a castração para voltar a funcionar, a feira de adoção, porque a população está me cobrando e cobrando com razão. E eu aqui, ó, hoje é quinta-feira, terça-feira, se nada acontecer, a gente vai estar aqui para poder cobrar de novo. Porque esse é o meu papel. O que não pode é a população de Divinópolis ficar prejudicada. O que não pode é a causa animal ficar prejudicada da forma que está. Então, o que tiver de fazer, se for para colocar outra servidora, que nomeia rápido, que coloca rápido. Por que essa demora? Já vai fazer um mês já que ela saiu, ué. Então, vamos colocar outra pessoa, se for para colocar, ou se não, você pega outro de lá e coloca. Mas o que não pode é ficar parado. Então vem humildemente aqui pedindo para a Secretaria de Meio Ambiente, a pedir também ao prefeito municipal para me ajudar nessa questão lá do Crevisa, da castração, da feira de adoção, do castramóvel, que está tudo parado na nossa cidade. E a população me cobra e me cobra com razão. Senhor presidente, por falar aí também na questão da causa animal. E aí eu queria também aqui até propor para o secretário, já que eu acabei de falar com ele, um plano de ação para a gente, junto com a Polícia Militar, porque é um caso de crime o que está acontecendo aqui na nossa cidade, a questão dos envenenamentos dos animais. E aí eu quero falar principalmente dos cães, sabe, dos cães da nossa cidade aqui, em bairro periférico, às vezes nem tão periférico, às vezes no centro mesmo, mas está acontecendo demais. Então, toda hora tem gente entrando em contato aí, através do nosso Instagram, das nossas redes sociais, para poder falar dos envenenamentos que está tendo aqui na nossa cidade. E a gente tem que tomar uma atitude. Isso é crime, né? Isso é crime, isso é vida. Então, eu quero pedir aqui ao secretário, já levei esse assunto para ele, mas é só falar, só papel, só não está adiantando. Então, que a gente junto possa aí mover um plano de ação para a gente acabar com essa porcaria. Porque o que está acontecendo é crime em cima de crime e todo dia tem alguém reclamando de envenenamento de animais aqui na nossa cidade. Então, quero pedir também aqui a prefeitura, pedir também, gente, aqui os órgãos competentes de segurança pública, através do Coronel Enzo, para me ajudar nisso aí, sabe? Eu estou cheio de vídeo ali, cheio de denúncia de envenenamento da nossa cidade, isso é crime. Volta a falar, diz, vai falar, mas o que você pode fazer? É o que eu estou fazendo, é dar publicidade, é pedir, é mandar ofício, é mandar requerimento, é propor reunião, né? É pedir apoio à Polícia Militar, é pedir apoio aos órgãos competentes, igual a Prefeitura, para poder nos ajudar, porque está acontecendo demais, está muito, não devia acontecer de jeito nenhum, ainda mais da forma que está acontecendo. Então fica aqui o meu apelo, senhor presidente, peço humildemente aí também o Emerson, né, para ter a sensibilidade para a gente poder junto montar um plano de ação, um plano conjunto, junto com o município, para a gente acabar com esse assassinato em massa que está acontecendo em toda Divinópolis, né? E agora, senhor presidente, eu queria falar de coisa boa. Queria falar aí do aniversário da Catarina Andrei, queria até que o Dorel pudesse mostrar aí, ó. É o segundo aniversário da Catarina Andrei, que ela vai estar fazendo lá na quadra do Nossa Senhora das Graças, ali na região sudeste ali, né? A gente vai estar ali no sábado comemorando junto com ela. Esse aniversário, gente, vem de uma forma muito especial esse ano. A gente que defende a causa animal aqui da nossa cidade, a gente em parceria ali com a Mi, que é a mãe da Catarina, né? A Mi, a gente tem um grande carinho com ela, uma grande parceira. A gente vai estar fazendo esse aniversário, onde vai estar ali, vai ter bolo, refrigerante, pipoca, algodão doce. E a entrada, de uma forma muito carinhosa, a gente vai estar fazendo a parceria que cada um que quiser participar dessa grande festa, desse aniversário, vai estar levando 1 quilo de ração. Olha para você ver que bacana. Então, né, para você aí que quer participar desse aniversário, é no dia 5 agora, a partir de 12h, lá na quadra do Nossa Senhora das Graças, né, vai estar levando 1 quilo de ração para poder participar dessa grande festa, que é o aniversário da Catarina Day. Então, um grande abraço, Mia. Parabéns, você que está aí correndo junto com a gente aí para fazer essa grande festa acontecer, em prol da causa animal também, já que vai, né, ser doado ali 1 quilo de ração, e a gente pretende poder ajudar aí os animais de rua, que são muitos. Então, eu fico muito feliz em poder participar aí dessa grande ação, que vai acontecer no sábado agora, no dia 5, a partir de 12h, lá na quadra do Nossa Senhora das Graças. E aí, senhor presidente, outra coisa que eu queria falar aqui é ali das luzes de LED, que é uma reivindicação nossa também. Eu quero, até o líder do governo está aqui, que pertence àquela região ali do bairro Porto Velho, mas diversos moradores ali do bairro Porto Velho, principalmente ali a polícia, a base da Polícia Militar, que se instala dentro da praça, nos pediu para poder fazer a substituição de luz de mercúrio, que é a luz que lá tinha, por luz de LED, que vai melhorar muito a questão da iluminação, melhorar muito também a questão ali da segurança pública, e o nosso pedido foi atendido. Então, quero aqui agradecer ali o Isaías, responsável pela iluminação pública, e falar com o bairro Porto Velho, que a partir de hoje à noite, vai ser luz de LED ali na praça. Passou da hora, mas tudo tem um trâmite, tudo tem um caminho a ser percorrido, por isso que demorou, mas aí a gente poder atender ali aquela região. Senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, presidente. Peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, vereador.
Obrigado, meu presidente. Uma boa tarde aqui a todos os colegas parlamentares. Senhor presidente, Na tarde de hoje tenho assuntos aqui a serem tratados. O primeiro deles, gostaria de me dirigir agora aos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias. Foi falado hoje numa reunião do Executivo, onde estivemos acompanhados lá do líder do governo, brilhantemente participando dessa reunião, assim também com uma comissão formada pelos agentes, a Secretaria de Governo, né, através da vice-prefeita também, Janete Aparecida, esteve junto ao secretário de Fazenda, o secretário de Saúde, Alão, o secretário de Fazenda, Gabriel Vivas. Foi decidido naquela reunião, foi muito bem explanado, senhor presidente, sobre o projeto 063, que não me resta mais dúvidas. Porém, foi falado algo na reunião que incomoda muito aos agentes com relação ao não pagamento se esse projeto não fosse aprovado ainda na tarde de hoje. E fica aqui o nosso questionamento, até consta em ata, que esse vereador não tem mais dúvidas sobre esse projeto. Porém, foi feita agora uma reunião, que não é considerada uma assembleia, mas uma reunião no Sintran, Sindicato dos Trabalhadores do município de Divinópolis, dos servidores municipais, onde foi decidido a não votação do projeto. Por isso, não foi colocado aqui. Não é uma opção desse vereador, que apenas tem representado a classe. Na reunião ainda esteve presente também o vice-presidente Ademir, e eles, então, optaram por deixar o projeto sob pedido aí de sobrestamento, que foi desse vereador. Mas, repito, esse vereador, e nenhum vereador dessa casa, é pivô do não pagamento. Isso é uma escolha da Prefeitura Municipal, e fica o questionamento, já que, se já existia a previsão orçamentária desse pagamento para pagar os salários dos ACS, agora eu vou dizer onde eu vou chegar nessa previsão orçamentária, é de que já havia, sem a verba do governo federal, já havia essa previsão, que inclusive já estava descrita em folha, independente da diferenciação. Essa verba seria para pagar, então, os próximos meses, o 13º salário desses servidores, e também muito se fala na diferenciação. Foi a palavra-chave dessa reunião. Então, essa diferenciação, sim, pode ser colocada nas costas da casa, mas por preferência desses servidores em não estarem, não ser votado aqui na tarde de hoje. Mas o Executivo teria obrigação de pagá-los amanhã, no dia do seu vencimento, e é então um embate que vai ser travado nos próximos dias. Quero deixar bem claro que continuo representando a classe com zelo, da mesma forma, e meu compromisso de voto é com aquilo que a classe decidir. Estou com os agentes comunitários de saúde, estou com os agentes comunitários de endemias, independente, então, aí do que essa casa aqui decidir e o Executivo, seremos resistência aos desmandos, então, da gestão quanto à preferência do não pagamento desses servidores, o que pode até ser um agravante para um crime de responsabilidade ou até mesmo um crime de improbidade administrativa por escolha do Executivo, já que não piso, mas o que já estava previsto anteriormente para o pagamento, isso aí a Prefeitura não pode negar. Então, a gente fica aqui para representar essa classe da melhor forma possível e dizer que também a classe não concorda, né, com, porque a Prefeitura tem se vangloriado de pagar em dia, mas não dá explicações da sua conduta quanto ao piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, desde a fixação do piso salarial da categoria, lá quando se falou nos dois salários mínimos. Portanto, a Prefeitura vem causando um prejuízo mensal aos agentes, de cada agente, de R$400, vem tendo prejuízo. Inclusive, já foi marcada uma audiência de conciliação, mas como no Brasil a justiça demora muito, essa audiência está marcada só para o mês de fevereiro. E se essa decisão da DER é favorável a esses servidores, a Prefeitura vai ter muita dor de cabeça pela frente para pagar tudo isso que já ficou para trás desde a decisão por lei da PEC lá no Congresso Nacional ainda do mês de maio. Então, a partir do salário de junho até fevereiro do ano que vem, a Prefeitura vai ter que rever aí muitas das contas em decorrência do descumprimento dessa lei. Para chegar lá no valor de R$ 2.424,00, a Prefeitura tem usado um complemento salarial na média de R$ 420,00. Esse complemento não está entrando nos cálculos para essas progressões dos servidores. Então é bom, né, frisar aí também a falta de zelo que o Executivo vem tendo com esse assunto, e é uma bomba que vai estourar muito em breve. Nós vamos aguardar aqui os próximos capítulos. Senhor Presidente, ainda na tarde de hoje, quero repudiar os atos aqui que aconteceu como equipe jornalística da cidade. Eu, como jornalista, membro da imprensa, não podia me furtar aqui de abordar esse assunto na tribuna, repudiando os atos que aconteceram de agressões. Todas as manifestações são democráticas,
são legítimas, até mesmo aquelas que eu não sou favorável, mas tem alguém do outro lado que está manifestando por algo. Só não sou a favor de bloquear trânsito, né, fere o direito de ir e vir, mas qualquer outro tipo de manifestação, seja em porta de forças armadas, tiro de guerra, exército, como vem acontecendo, essas manifestações são sim legítimas. Mas algo que tem que se tomar cuidado, jamais justifica diferir o direito da imprensa. E eu, como imprensa, fiquei muito chateado de ver dois colegas jornalistas sendo agredidos, sendo hostilizados. Houve sim agressão, houve empurrões, e a partir do momento que se coloca a mão e fala uma palavra ali de desordem, está totalmente errado. Foram usados, inclusive, palavreados, palavrões contra esses profissionais, termos do tipo vaza daqui, que foi o mínimo, né, que se ouviu, foi daí para cima. Realmente, palavrões, foram xingados, hostilizados, por simplesmente estarem ali na rodovia 050, na MG 050, para estarem fazendo seu trabalho, que era de dar voz a eles mesmos, que estavam fazendo a manifestação, senhor presidente. Isso que não dá para entender. Até onde a doença chega, né, na cabeça, quando que essas pessoas já estão com doença, né, disso. Vamos aceitar, gente. Vamos aceitar que o jornalista está ali para fazer o seu trabalho. Inclusive, gostaria, Dorel, joga na tela aí para mim, por favor, se puder. Virou matéria, foi destaque em todos os portais aí de notícias aqui. Um deles aí, né, tá noticiando aí, né, narrando fatos. Tá aí a foto de um cidadão, do corajoso, do valentão. E gostaria de falar para ele, se ele não estiver satisfeito, para ele vir aqui. Pode ser na Câmara de Divinópolis, pode ser lá na porta da rádio que eu trabalho. Vem aqui, porque assombração sabe para quem aparece. Tá? Assombração sabe para quem aparece. Gostaria de ver esse valentão aqui me enfrentando. Vem aqui me enfrentar, vem tentar me furtar do direito de falar. Aqui, ó, tô falando de você na tribuna, tô mostrando essa foto. Vai lá, vai me processar, vem aqui tirar o meu direito da palavra. Ninguém tira. Meu amigo, você tá errado. Isso aí que você fez foi feio, foi horroroso. Diante de várias câmeras ainda, tava sendo filmado, talvez não sabia. Covarde, é que age em bando, tá? Age homem para homem, de igual para igual. Vamos tirar nossas diferenças na rua, tá? Talvez os colegas tiveram a sensatez, com medo até de não saber o que ia acontecer depois, de perder o emprego, ou de saírem ali mais machões do meio desse bando para enfrentarem eles sozinhos. Vamos de igual para igual, vamos na discussão, no diálogo. Se for para outras vias de fato também, vem, estamos prontos para trocação, tá? Então, mas não é porque você é rico, você é playboy, né, que é dono aí de uma boutiquezinha de roupa aí da cidade, que vai poder fazer o que quiser. Em cima de nós, a imprensa, não. Ninguém nos calará. Hoje está aí a rede social para contar tudo. Sua foto está sendo circulada aí, já tem uma lista para não comprar na sua própria loja. Devido a esse ato lamentável que você teve, o mínimo que você tinha que ser, era homem, de pedir desculpa, de até agir de cabeça quente, mas nem para isso tu serviu. Não foi nem lá no próprio post para dar sua versão. E o mais lamentável é ver gente defendendo um playboyzinho de quinta categoria, para falar que eu não agredi os colegas. Será que vocês estão cegos? Vocês não viram o vídeo? Vocês não viram sendo agredido? Isso aí vai virar moda no Brasil? Agredir a imprensa? O cara que estava lá na manifestação para dar voz a vocês? Gente, onde nós vamos parar com isso? E sinceramente, aceite, meu amigo, aceite, faça igual eu, vida que segue, vamos tocar o barco, seja oposição inteligente, não é se colocar no lugar de agressor que vai te fazer melhor, muito pelo contrário, né? Seu nome está aí, você está sendo hostilizado no lugar desse repórter que você tentou hoje, feitiço virou contra o feiticeiro, mas não poderia ter aqui, presidente, de ter meu ato legal, legítimo, representativo, de também, na Câmara dessa cidade, de falar por esses profissionais que não tiveram direito de resposta, sequer direito nem da própria emissora lá desse trabalho. Não foi dado destaque nenhum. Via Iaberte, via Mist, né, colocando, mas dentro da própria emissora não teve destaque nenhum. Então, sejamos resistência a esses covardes, esses verdadeiros vagabundos travestidos de playboys. Obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha na tarde hoje.
Obrigado, vereador Roger Viegas, pelas palavras dessa tarde. Convido o próximo vereador, inscrito vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, na pessoa do cidadão e presidente do Conselho Municipal de Saúde, cumprimento a todos. Quero aqui cumprimentar a todos que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet. O meu boa tarde. Senhor presidente, um dos bairros mais falados e amado e respeitado aqui nessa Câmara é o Porto Velho. E hoje no Porto Velho, senhor presidente, na data do dia 3/11, às 12 horas e 15 minutos, começou a troca da lâmpada de LED da Praça Dr. Duff, vai mudar a iluminação toda da Rua Goiás e levando até no anel rodoviário. O segundo planejamento da troca de LED do bairro, de outros bairros, virá no momento seguinte. Esse é o planejamento da troca de LED, começou hoje, e aqui eu quero agradecer ao senhor prefeito, o Gleides, a senhora vice-prefeita, o secretário Gustavo e o engenheiro Isaías. Senhor presidente, senhores vereadores, o filósofo Kierkegaard nos ensina que Deus dá tanta liberdade aos seus filhos que corre o risco de perdê-los. Eu quero fazer coro aqui em favor da imprensa desse ato covarde que tentaram acontecer ontem. Porque a imprensa, ela não faz notícia. Ela cobre as notícias dos fatos sociais que estão ocorrendo ou das autoridades públicas que produzem decisões para a sociedade. A imprensa responsável, ela não cria uma matéria. Ela narra e descreve os fatos. Então, aqui da tribuna da Câmara, eu quero ser solidário, juntamente com o discurso do vereador Roger, que falou que hoje, porque é dia que a gente tentar calar a imprensa, com toda certeza, vai ser um retrocesso, no mínimo. Então, eu quero ser solidário a esse jornalista. Na eleição, você ganha e você perde. Aqueles que ganharam têm responsabilidade de ser governo. E aqueles que perderam têm a responsabilidade de ser uma oposição responsável. A minha solidariedade a todas as pessoas da imprensa. Não vai intimidar. A liberdade não é fruto humano. A liberdade é fruto do Deus da vida e o Deus do amor. Senhor presidente, eu acho que as pessoas deviam ler aquele livro, A Psicanálise, A Psicologia das Massas e o Estudo do Eu. O que está acontecendo com esse país? Psicologia das massas, quem quiser aprofundar nesse tema aí, e análise do eu. Oi, que é isso aí? O que impera na sociedade democrática é o Estado Democrático de Direito. O imperativo é a lei. Não é aquilo que eu acho, não. Aqui eu já tomei tanta derrota, senhor presidente, tantas manobras políticas que tiveram aqui, mas no campo do mundo político. No campo do mundo político. Aqui quem tiver 9, leva. Quem tiver 8, perde, bateu na trave. Isso serve para o prefeito, serve para esse vereador, serve para outro vereador, serve para os vereadores. A maioria falou, acabou. Acreditamos que Divinópolis falamos através da sua maioria. E aqui, senhor presidente, para finalizar, tive hoje com a senhora vice-prefeita, secretária do governo, junto com o secretário Alain, junto com a liderança dos ACS, faltaram representante do outro segmento. E aqui, senhor presidente, eu quero dar uma fé pública, e ele não precisa, na fala do vereador Roger. Isso é um fato. Isso é um fato. Nós estávamos até dispostos hoje a tentar a incluir esse projeto. Uma vez que está sobrestado até dia 16. Não vai pagar, eu não tiro uma palavra do que eu falei na última reunião. Não vai pagar porque não tem o aspecto legal para pagar. Agora, pessoa tentar transformar o triângulo em quadrado, o quadrado em redondo, aqui comigo não. Aqui, Wário, eu já tomei essa lavada de vai aqui várias vezes. E já fui aplaudido várias vezes. O que mais me dá medo no parlamento são os aplausos. Porque isso aqui é um trem perigoso. Isso aqui é uma vaidade. Vem gente carregando reco-reco, pandurim, faixa. E se você perguntar por que você está carregando isso? Ele não deve saber. Então eu já passei dessa fase, sabe? Então hoje nós sentamos lá, conversamos, para tentar arrumar uma questão, é uma questão temática. A senhora futura deputada estadual, que vai estar próximo lá na legislação, o Tribunal de Contas, ele tem assunto específico. Não adianta eu tentar criar uma coisa que não, hein? Da minha cabeça, mas sai uma página virada, vamos aguardar, e eu quero ver o qual relatório que vai sair desse sobrestamento. Porque, senhor presidente, quando você perde vista, tudo bem, mas quando tem, senhor presidente, um pedido de sobrestamento, ele tem que ter um relatório. E esse projeto, a priori, já estou deixando claro que eu vou querer um relatório. Como líder do governo, eu vou querer um relatório para ver qual que é a narrativa. O vereador Roger fez uma narrativa dos fatos que ocorreram lá. Agora, amanhã, nós tivemos um colega aqui que foi vaiado, senhor presidente. Eu fui vaiado, mas nós tivemos um colega aqui também, e que, ao meu ver, ao meu juízo, não estava faltando com a verdade. Não estava. Estava do lado da verdade. Agora, se essa moda pega, tem a turma do reco-reco, do tamborim, do cavaco e do pandeiro e da sanfona e tenta transformar o treino em quadrado, nós perdemos, no mínimo, a lógica do bom debate. É o que eu tinha que falar nessa tarde, senhor presidente. Muito obrigado pela prestação da palavra.
Obrigado, vereador Edson Souza, líder do governo. Passando para a segunda parte dos trabalhos, gostaria de convidar os vereadores em plenário para a segunda parte dos trabalhos. Solicito, secretário, a gentileza de proceder a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 144/2022. Autor, vereador Edson de Souza. Coro, maioria simples. Denomina Rua Maria Rodrigues de Carvalho, a Rua 16, situado no bairro residencial Boa Vista, neste município. Parecer número 447/2022, ao projeto de lei ordinária CM 144/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 448/2022, ao projeto de lei número CM 144/2022, Comissão de Justiça, Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 144/2022, que denomina a Rua Maria Rodrigues de Carvalho, a Rua 16, situada no bairro residencial Boa Vista deste município. Quórum, votação, maioria simples, autoria, vereador Edson de Souza. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, esse projeto de lei se trata de imortalizar o nome da Dona Maria. Dona Maria, lá do Porto Velho, 4 filhos, mãe do Cacá, do Ailton, da Roxana. E tem uma coisa, senhor presidente. Eu, quando eu tinha 10 anos de idade, eu acordava de madrugada para vender pão. E a última casa que eu vendia pão, senhor presidente, era na casa da Maria. Eu rastando que é balaim de pão, e hoje eu entendo que ela comprava o pão mais para ajudar aquela criança do que ela morar perto de uma padaria. Então, uma família de gente honrada, uma família histórica. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com o Cacá, o filho assim, mais conhecido das duas mulheres, o Ailton, o Cacá, e o Cacá foi lá em casa trocar comigo uma rapadura, a troco de pé de moleque. Aí eu prometi ele trocar com 6 doces atrás do rapadura. Ele falou assim, não, eu vou te dar só 4 doces, porque a rapadura está quebrada. Então, o Cacá, que é a figura, esse filho bonito da Dona Maria, os 4 filhos, então nós estamos imortalizando o nome dela. Uma mulher que, além de perder a vista, mas nunca perdeu o sorriso nos lábios. Você visitar ela, ela é uma mulher temente a Deus. Uma mulher que processava a fé no Deus vivo. Uma mulher que me ensinou tanto em chamar de padeirinho, de uma forma carinhosa. Né? Então eu tenho essa gratidão daquele menino que ela tanto ajudou eu imortalizar o nome dela nessa tarde. Dona Maria, onde o senhor estiver, que Deus abençoe a senhora. Obrigado por tudo que o senhor fez. E eu tenho certeza que o senhor está morando hoje na mansão celestial, junto ao Pai e ao Deus do amor. Então, portanto, senhor presidente, eu peço aos meus nobres pares o voto favorável para imortalizar o nome dessa querida e respeitável senhora.
Em discussão? Em votação? Vota para nós, Encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM144, que denomina a rua Maria Rodrigues de Carvalho, a rua 16, situada no bairro residencial Boa Vista deste município, de autoria do vereador Edson de Souza. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 145 de 2022 encontra-se prejudicado por falta de presença do autor.
Solicito a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma inclusão da ordem do dia. Inclusão da ordem do dia do projeto de lei número CM048, de 2022, que atribui zoneamento de uso e ocupação de solo na quadra 023 da zona 14, localizada na rua Amazonas, entre rua Minas Gerais e rua São Paulo, no bairro Vila Belo Horizonte, neste município.
desculpa. Em discussão, a inclusão do PL CM048-2022. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei CM048-2022, que atribui zoneamento de uso e ocupação do solo na quadra 023 da zona 14, localizada na rua Amazonas, entre a rua Minas Gerais e São Paulo, Vila Belo Horizonte, desse município. Nós estamos discutindo primeiro a inclusão na ordem do dia. É a inclusão. Não tem quórum para a inclusão. Então, tem que ser 9 na inclusão. Eu não voto. Senhores vereadores, em votação na inclusão. Em votação a inclusão do PL do CM048-2022. Em votação. Encerrada a votação da inclusão. Fica rejeitada a inclusão. Precisava de 9. Tem 7 assinaturas. Tem 7 votos, é. Então foi rejeitada a inclusão na ordem do dia. A inclusão na ordem do dia, vereadores, é maioria. É 9. Por isso que precisa de 9 assinaturas. Então foi rejeitada a inclusão na ordem do dia. Terá que entrar na reunião da próxima reunião. Solicito do novo secretário a leitura do projeto.
Senhor presidente, não existe mais projetos na ordem do dia.
Passamos para a terceira parte dos trabalhos. Declaro encerrada mais uma reunião ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis. 67ª reunião ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.